Falando de Livros.
São 9 horas e 19 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você até às 10 da manhã. Cícero Sandrone é escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele também já atuou como jornalista no Jornal do Brasil, O Globo, Jornal do Comércio, Correio da Manhã, entre outros. A relação entre literatura e jornalismo será discutida por ele hoje, durante o encontro com o autor da Academia Mineira de Letras. Além disso, Sandrone também lança seu livro A Arte de Mentir durante o evento. E nós conversamos com ele agora aqui no Universo Literário. Bom dia, Cícero, tudo bem?
Bom dia, Michele, como vai? Bem?
Eu vou bem, obrigado, senhor. Prazer estar com você aqui na UFMG Educativa.
É um prazer falar com você e um grande prazer estar em Belo Horizonte.
Oh, maravilha, obrigada. Desde o Brasil Colônia, o modo de fazer jornalismo, o senhor acha que mudou muito no nosso país?
Claro, mudou. Desde o Brasil Colônia não existia imprensa no Brasil, né? Uhum. Porque o decreto de Dona Maria I, também conhecida como a Louca, uhum, proibiu qualquer tipo de indústria no Brasil, que atrasou muito a economia brasileira, né? Uhum. Só depois de quando chegou a família real, com Dom João, que não era Dom João VI ainda, era o príncipe regente, é que foi permitido a instalação de indústrias, inclusive a indústria gráfica. Mas nisso, Minas Gerais foi, de certa maneira, foi pioneira, porque a primeira máquina gráfica que se conhece no Brasil foi construída em Ouro Preto, por um padre que imprimiu um opúsculo com versos e distribuiu alguns exemplares. Uhum. Isso aconteceu aqui em Minas, foi a primeira tipografia. Bom, evidente que antes disso havia o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, mas esse jornal era impresso e editado em Londres e enviado para o Brasil, né? Era um jornal que preconizava a independência, mas circulava, de certa forma, entre os eruditos da época e até entre a família real, porque dava muitas notícias sobre o Brasil, interpretação, análise. O Correio Brasiliense hoje é uma fonte importante da historiografia brasileira.
Uhum. Agora, eu queria falar um pouco de jornalismo e literatura. O senhor acha que o jornalismo sempre teve uma relação muito próxima com a literatura?
Muito, muito grande. Porque nos primeiros jornais que surgiram no Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais também, os que escreviam esses jornais, que eram jornais pequenos, eram quase que folhetos do tamanho de uma revista de hoje, mas com 12, 14 páginas, esses jornais que eram impressos em máquinas que vieram da Inglaterra, a Lausée e Stanhope, esses jornais eram escritos por escritores. E a palavra jornalismo não existia no primeiro reinado, no segundo, até meados do segundo reinado. O jornalista era considerado escritor, porque ele escrevia o jornal, escrevia no jornal, para o jornal, e os escritores escreviam, então, a totalidade do jornal. Uhum. Muitos deles foram também escritores de livros, mas como os livros não eram... ainda não havia uma capacidade para fazer um livro, mesmo brochura, no Brasil, esses livros eram impressos em Lisboa, em Portugal.
Uhum.
Disso, a palavra jornalismo só aparece no léxico brasileiro por volta de 1910, por aí. E a palavra repórter também vem depois com o anglicismo também. O jornalismo também é um anglicismo, mas mais um galicismo, porque jornalista já existia na França, uhum, e journalism já existia nos Estados Unidos. Então, a partir de início do século XX, é que houve uma diferença entre o homem que escreve no jornal, isto é, o jornalista, e o repórter, que reporta as matérias, as reportagens, e o escritor de livros. Mas mesmo antes disso, os grandes escritores escreviam inicialmente para jornais, isto é, os folhetins, os famosos folhetins, que foram a delícia da leitura dos que sabiam ler. José de Alencar, por exemplo, lia os folhetins que vinham da França para a família toda, né? Então, o folhetim era como em capítulos, foi o precursor da radionovela e da telenovela de hoje, né? Isso, infelizmente, para o Brasil, porque antigamente a gente lia o folhetim, né? Os nossos antepassados liam os folhetins. Hoje, a televisão não permite a leitura, permite só a visão, E então a leitura ficou um pouco abandonada, não se lê muito pouco no Brasil, não é? Mas o folhetim foi importante para, não só para a cultura literária dos leitores do meados do século XIX e depois depois da metade do século XIX e do começo do século XX, o folhetim foi importante não só porque aumentou a cultura com Machado de Assis, por exemplo, escreveu todos os seus livros inicialmente em folhetim, no jornal, né? E isso aumentava não só o hábito de leitura dos brasileiros da época, como também aumentava a cultura, porque a ficção, mesmo sendo uma ficção muito, digamos assim, uma palavra que ficcionada, sempre aumenta a cultura das pessoas, né? A ficção, a grande ficção de Machado, de José de Alencar, de Dostoiévski, de outros grandes escritores, de Proust, de Thomas Mann, essa ficção transforma de alguma maneira o leitor, né? Quer dizer, pode não transformar fisicamente, mas transforma a cabeça do leitor, porque abre novos horizontes, abre novas regiões do planeta, né? Ou até a ficção científica do Júlio Verne, né? Que dava uma visão futurista e que aumenta não só a cultura, digamos assim, de conhecimento ou de visão do mundo, mas aumenta também, no caso da ficção científica, a visão do espaço, né? Bem, enfim, o jornalismo contribuiu muito para a difusão da leitura no Brasil, né? Não só porque os que escreviam para o jornal, mesmo os jornalistas depois da divisão entre escritor e jornalista, e que hoje continua muito, mas a leitura do jornal é importante, né? É um hábito que se cria na infância. Todo mundo sabe hoje, já foi divulgado isso há muito tempo, a leitura, o hábito de leitura começa na infância. Por isso que os jornais hoje fazem até suplementos infantis, né? E isso no jornal ajuda muito. Ajuda a levar ao livro, né? Agora, se você pegar hoje alguns jornalistas como João Ubaldo Ribeiro, falecido recentemente, meu colega na academia, ele era jornalista e começou como jornalista e depois passou a escritor, né? Mas continuou jornalista. E será considerado hoje, a posteridade, como um grande escritor. Mas ele foi também um grande jornalista. Aqui em Belo Horizonte nós temos o exemplo daquele jornalista de banca, não é como se dizia antigamente, o jornalista de que ficava na redação o tempo todo fazendo reportagens ou fazendo copy desk ou coisa assim, Wander Piroli, que escreveu livros admiráveis. Inclusive eu gostaria de citar aqui Os Rios Morrem de Sede, que foi publicado há uns 30 anos atrás e que é um livro para a infância, mas um livro profético, né? Porque hoje estamos com problemas de rios secos aqui por aqui, né?
Exatamente. Pegando esse gancho que o senhor está falando de jornalismo, literatura, quais são as principais diferenças e semelhanças entre essas duas formas narrativas?
Uma forma narrativa é aquela forma do jornalismo que tem que dar a notícia com precisão, com síntese, né? Embora o jornalismo do começo do século XX não fosse assim, tinha o famoso nariz de cera, em que o jornalista podia escrever o que quisesse, mas depois da guerra, o jornalismo se tornou mais de guerra, que terminou em 1945, o jornalismo brasileiro passou a adotar aqueles métodos, aqueles sistemas, aquelas técnicas do jornalismo americano, isto é, lead e sublead, né? No lead ficava aquelas célebres perguntas, cinco perguntas, como, quando, o que,
onde?
Eu não me lembro mais, quer dizer, são
que, como, quando, onde, né?
Poder no lead.
Isso.
Para que seja sintético.
É.
E no sublead depois tem uma outra informação. E depois o resto da matéria. Né? Porque antigamente no jornalismo se dizia, quando não tiver lugar no jornal, corta pelo pé. não é do seu tempo de jornalismo, nem de jornalismo de redação, mas é cortar pelo pé. Então você tem que ter o que você quer dizer sinteticamente no lead e no sublead. Né? Agora, o livro, o romance, a ficção é inteiramente diferente, né? Você não tem que dizer no começo do seu conto, do seu romance, aquilo que o conto vai... o coração do conto, o coração do romance. Você escreve, você pode até devanear, você pode até... sei lá, depois você vai mentir. Na ficção é a arte de mentir, né? O jornalismo é a arte da verdade, embora alguns mintam. mas a verdade sempre prevalece, né? Até se o bom jornalismo, a verdade tem que prevalecer, né? Por isso que tem hoje sessões de correção, de correspondência, né? Quando o jornalista não é exato nas suas palavras. A ficção é o contrário, a ficção é a arte da mentir, de mentir. Mas você tem que mentir muito bem, não é? Hoje a arte de mentir é mais a arte dos políticos, né? Os políticos mentem muito, né? Em todos os... Estou falando de políticos de todos os partidos, não é... Não estou... partidarizando algum desses, mas a ficção não, a ficção é se você mentir muito bem, desde que você esteja falando do ser humano, das relações do ser humano, dos dramas, das tragédias, mesmo que você possa mentir, e você pode se referir à realidade também para mentir, para fantasiar, você pode ganhar até o prêmio Nobel, né? Como grandes escritores ganharam, não? Mentindo.
Muito bom. Falando
mas é
da,
por aí.
Pegando aí a arte de mentir, vamos falar um pouco desse livro que o senhor lança aqui hoje. Fala um pouco dele pra gente.
Tinha um outro título, mas o editor achou melhor, porque o outro título é um pouco incompreensível. A arte de mentir também é meio compreensível, mas eu digo logo no prefácio do livro, na apresentação do livro, que eu escrevo esse livro não como um livro de autoajuda para quem quer ser mentiroso. É diferente, né? Se você pensar num personagem mentiroso mais famoso das histórias infantis, bom, tem o famoso Barão de Munchausen, que só falava mentiras, né? mas um que era o Pinóquio, né? Uhum. O nariz crescia quando ele falava mentira, né? Uhum. O autor desse Pinóquio não é o Walt Disney, é um autor italiano chamado Carlo Collodi. Uhum. Carlo Collodi mentiu ao contar essa história, porque o mentiroso, o próprio nariz do Collodi não cresceu. Mentiroso assim, pode ficar um pouco enrubescido, mas isso é coisa do passado. Mentiroso hoje mente com a cara lavada, né?
Exatamente.
Desculpa a expressão mais popular. Mas a ficção é a arte de você estabelecer a partir do verossimilhante, quer dizer, sem te falar na ficção científica ou na ficção infantil. Aí você dá asas à imaginação. Mas a ficção para adultos tem que ter uma certa verossimilhança, né? Tirando, evidente, digamos assim, a ficção policial. Mas o grande romance, aquele romance que fica, que permanece, é a arte de mentir.
Uhum.
A arte de mentir bem, né? E o meu livro, como eu disse no começo, não é um livro de autoajuda, é mais um livro que tinha essa crônica, é um livro de crônicas, são 100 crônicas.
Uhum.
Quer dizer, não é um livro sem crônicas, é um livro de 100 crônicas. E eu tinha uma crônica chamada Arte de Mentir,
uhum,
que é a história de um escritor latino, uhum, da época do Império Romano, Juvenal, que ele foi convidado para entrar para o Senado Romano, né? Aí ele disse, ele vivia fora de Roma, numa fazenda, e ele disse, o que eu vou fazer no Senado de Roma? Eu não sei mentir, né? E assim ele deixou uma lição do tempo do Império Romano, uma lição de uma sátira, uhum, mas uma sátira com base na verdade. Para ir para o Senado, a primeira coisa que você tem que saber é saber mentir, né? É a arte de mentir.
Uhum.
É por aí, ficou o título. Agora são crônicas variadas, são crônicas que eu publiquei em jornais, no Jornal do Brasil, no Globo, uhum, no Jornal do Comércio, principalmente, sobre a atualidade, mas são crônicas mais voltadas para o humano, para, uhum, para a valorização do humano que existe em cada nós, em cada pessoa,
maravilha,
e que existe em nós.
Vai ser um bom papo hoje, com certeza o livro é muito interessante, além do diálogo, do encontro com um autor, vocês vão conversar um pouco sobre literatura e jornalismo, então hoje é 7 da noite, não é isso?
7:30, né?
7:30.
Não sei se é 7 ou 7:30.
Eu acredito que seja 7.
Então é 7.
Na Academia Mineira de Letras, vai ser um encontro, assim, memorável,
tá,
né?
Tá bom, querido.
Tá bom?
Muito bom, Michele, muito obrigado.
Poxa,
pela oportunidade.
Eu que agradeço o papo excelente, assim, uma aula. Muito obrigada, sucesso.
Muito obrigado
sempre.
A você.
E à noite estamos lá, prestigiando, viu?
Obrigado.
Um abraço.
Você.
Tchau, tchau. Maravilha. Muito bem, conversamos com o jornalista e escritor Cícero Sandrone. Ele falou pra gente sobre a relação entre literatura e jornalismo, o início lá na época do Brasil, colônia, vindo até hoje. E, claro, no evento de hoje, que acontece na Academia Mineira de Letras, ele participa do encontro com o autor e vai aproveitar para lançar A Arte de Mentir, que é esse livro que ele acabou de falar para você, que são crônicas muito interessantes. Então, anota aí na sua agenda. Hoje, às 7 da noite, a entrada é franca. A Academia Mineira de Letras fica na Rua da Bahia, número 1466, no centro. Rua da Bahia, 1466, no centro. Mais informações, você consegue aí pelo telefone 3222-5764. 3222-5764.
Falando de livros.